Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parshat HaShavua, Parashat Korach. No início da nossa Parashá, a Torá nos relata sobre a rebelião do Korach. Korach, filho de Yitzhar, neto de Kehat e bisneto de Levi, começou uma rebelião junto com Datan e Aviram, que eram filhos de Eliav, e junto com On, filho do Pelet, descendentes de Reuven. Eles tiveram uma confrontação com Moshe Rabbeinu, junto com 250 israelitas, que eram homens de distinção da comunidade, representantes na Assembleia e pessoas famosas. Eles manifestaram-se contra Moshe Rabbeinu e Aaron, o sumo sacerdote, e declararam: vocês foram muito longe. Todo o povo na comunidade é santo e Deus está com eles. Por que vocês estão se colocando acima da congregação de Deus? Em outras palavras, Korach e seu grupo não queriam aceitar o fato que entre nosso povo há divisões e separações. Eles exigiram igualdade. Não aceitaram que um Yehudi seja considerado mais elevado e acima do outro Yehudi. Ele exigiu igualdade, de uma certa forma, exigiu ardut, união. Entretanto, a Torá nos avisa que este pedido do Korach e esta exigência do Korach, em vez de trazer ardut, união, trouxe machloket, confronto, divisões e divergências. Como encontramos já na primeira palavra da nossa parasha, Vayikach Korach, diz o Targum Vispalik, Korach se dividiu, Korach se separou, Korach se tornou o símbolo da divisão, divergência e confronto. Assim também encontramos no Talmud, Kol HaMachzik B'Machloket, cada pessoa que apoia a divergência, a discussão e o confronto, transgride uma proibição explícita da Torá. Conforme está escrito, Velo yiye ki korach vekadato. Jamais que alguém pode se comportar como Korach e seu grupo. Korach se tornou o símbolo da machloket, o símbolo de confronto. E logo percebemos uma grande pergunta. Como que pode ser que de um pedido que aparentemente teve como objetivo introduzir ardut, união entre os Yehudim, igualdade, acabou com uma grande confusão, com uma grande machloket. De tal maneira, o machloket, o confronto, era tão ruim que qualquer machloket, qualquer discussão a partir daquele momento, de uma certa forma, está ligado com machloket Korach, como o confronto de Korach. E a resposta sobre esta pergunta encontramos na própria resposta de Moshe Rabbeinu para o Korach e seu grupo. Diz o versículo: quando Moshe Rabbeinu ouviu as reclamações do Korach, ele se lançou sobre sua face. E ele falou para o Korach e todo o seu grupo: Boker ve'yodá Hashem. Pela manhã, amanhã, diz Moshe, Deus mostrará que ele conhece quem é seu e quem é santo. Explica o grande comentarista Rashi, no nome do Medrash, Moshe Rabbeinu falou para Korach o seguinte: Boker, na manhã. Isto significa Deus estabeleceu em seu mundo noite e dia. Um dia é composto de noite e dia. Antes vai hi erev, o dia começa com a noite anterior, em seguida vem o próprio dia. Vai hi erev, vai hi voker. E Deus dividiu entre or e roxar, entre a luz e a escuridão. Assim também, diz Moshe Rabbeinu, o próprio Deus estabeleceu regras em nosso mundo, limites. E foi Hashem quem separou o próprio Aharon para ser o sumo sacerdote, conforme diz o versículo Vayavdel Aharon lahagdisho. Deus separou Aharon para santificá-lo, Bekodesh HaKodashim, para ser o mais santo possível. Continua Moshe Rabbeinu dizendo para Korach e seu grupo: da mesma maneira que vocês são incapazes de impedir a divisão entre dia e noite, sendo que é algo pré-estabelecido por Deus, assim também vocês são incapazes de anular a relação e a singularidade da posição que existe entre Aharon e todo o Bnei Israel. E a Hassidut explica: encontramos na Mishnah, no Pirkei Avot, Basara Mamarot Nivra Haolam, nosso mundo foi criado com 10 ditos, 10 pronunciamentos. Ou seja, os 10 pronunciamentos com quais Deus criou o mundo, se subdividiram para criar inúmeras combinações, composições e alternativas para dar individualidade para cada criatura. Ou seja, cada criatura possui uma força vital divina individual destinada para sustentar, para apoiar a sua existência e a sua missão. Se tivesse o mundo, por outro lado, se o mundo fosse criado com Amar Echad, com um pronunciamento só, o mundo ia representar um conceito só, sem individualidade, sem variações e sem missões específicas. Com isso entendemos melhor a resposta de Moshe Rabbeinu para Korach e seu grupo. Diz Moshe Rabbeinu para Korach: vocês estão exigindo igualdade? Vocês estão querendo introduzir Ardut, união, a partir da igualdade? É longe do plano da Kadosh Baruch Hu com o qual ele criou nosso mundo. O Shalom, a união e a paz que Deus espera do nosso mundo é bem diferente. É quando cada criatura individualmente preenche seu máximo e de fato consegue dar êxito à sua missão. Mas que seja a sua missão. Quando alguém, em vez de fazer aquilo que Hashem está esperando dele, que é sua tarefa individual no mundo, e se preocupa com a missão de uma outra pessoa, jamais que ele está preenchendo a vontade de Hashem e jamais que ele está introduzindo paz e harmonia em nosso mundo. E continua Moshe Rabbeinu explicando para Korach e seu grupo: não somente que existem especialidades e tarefas individuais em nosso mundo, como também existe nos mundos celestiais, no mundo da divindade, existem também graus e níveis. E estas diferenças de graus e níveis se encontram nos 3 assuntos gerais conhecidos na linguagem do Sefer Yetzirah: Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Olam significa espaço, Shana significa tempo, Nefesh significa almas. Nos 3, espaço, tempo e almas, há diferenças de graus e níveis também na esfera espiritual da santidade. Encontramos no Talmud Eser Kedushot. Existem 3 lugares mais santos, um mais santo do que o outro. E o ápice, o máximo da santidade, é no Bet HaMikdash, no Kodesh HaKadoshim, no lugar que é o mais santo, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia de Yom Kippur. Apesar que toda Eretz Israel tem Kedushá, a cidade de Jerusalém tem mais Kedushá ainda, mas diz o Talmud, são 10 níveis, de tal forma que o ápice, o máximo da Kedushá em termos de espaço é no Kodesh HaKadoshim, é no Santo dos Santos, no próprio Bet HaMikdash, no próprio santuário. Assim também, em questões do tempo, existem Yemot HaChol, os dias da semana, existem os Hagim, as festas, dias de festas, existe o dia do Shabbat, e existe o dia que é chamado Shabbat Shabbaton, o Shabbat de todo o dia do Shabbat, que isto se refere ao dia mais santo, o dia de Yom Kippur. Assim também, em termos do Nefesh, quando falamos sobre almas, existem várias categorias. Existem Kohanim, sacerdotes, Leviim, levitas, e existem os Israelim, os israelitas. Nos próprios Kohanim também existem categorias. Um Kohen Hediot, um Kohen comum, um sacerdote comum, e existe o nível mais alto, Kohen Gadol, ou sumo sacerdote. Da mesma maneira como que nós vimos antes, que o plano que Hashem, que Deus estabeleceu em nosso mundo, é para as criaturas, Shelo Yishanu et Tafkidam, para as criaturas não modificaram seus objetivos, suas missões e tarefas. Sendo que cada criatura tem sua tarefa individual, que somente assim reina em nosso mundo paz e harmonia. Assim também, nos níveis da santidade, é o mesmo sistema. Shalom, paz e harmonia é quando existem e são respeitados as divisões entre Olam, Shana, Nefesh, espaço, tempo e almas, quando cada criatura ocupa e preenche seu destino e sua função no mundo. E a Hassidut continua explicando. Apesar que nós conseguimos sair da confusão, confronto e divergência, pelo motivo que cada criatura conhece sua missão e está focado para preencher seu objetivo, mas mesmo assim, jamais que isso pode ser chamado a verdadeira Shalom, a verdadeira paz. O que nós conseguimos por enquanto é eliminar machloket, eliminar discussões e brigas. Mas ainda falta introduzir verdadeiro conceito de paz, união e harmonia. Shalom paz significa quando existe uma integração entre tudo que Deus criou. Quando a influência de um nível ou de uma criatura se estende para a outra. Em outras palavras, além do fato que cada criatura possui uma missão e um objetivo singular, ela também é responsável para influenciar e contribuir para o resto do nosso mundo. Conforme as palavras que nós falamos diariamente, Mekablin Dein Midein, cada recebe do outro, cada depende do outro. Conforme as palavras de nossos sábios sobre o Bet HaMikdash, sobre o santuário, Misham Ora Yotzet L'chol Holam Kulo, a luz do Bet HaMikdash teve como objetivo de sair e se estender para o mundo inteiro. Apesar que o Bet HaMikdash, em termos de espaço, era o lugar mais santo, mas teve como missão iluminar também o mundo inteiro. Assim também o dia do Shabbat, apesar de possuir e representar um nível de santidade que transcende os dias da semana, mas mesmo assim a influência do Shabbat deve elevar e influenciar também os dias da semana. Assim também o sobre Kohen Gadol, em termos das almas, o sumo sacerdote teve como objetivo de influenciar todos os Bnei Israel através de várias maneiras, inclusive através do Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal para a totalidade do nosso povo. E também, se nos vamos pegar pelo outro extremo, não somente que o Mishkan, que o santuário e o Bet HaMikdash, eles influenciaram todos os Bnei Israel, por outro lado, eles também receberam e foram construídos através dos donativos dos Yehudim. Assim também, e da mesma maneira, para atrair a Kedushá, a santidade no Mishkan, no Bet HaMikdash, no santuário, isso dependia das oferendas e sacrifícios que os Bnei Israel trouxeram. Ou seja, o Mishkan influenciava os Bnei Israel, mas o Mishkan também dependia dos Bnei Israel. Também em questões do tempo, diz o Talmud sobre a santidade do Chag, Israel de Katshinu Lisman. São os Bnei Israel que eles santificam os Chagim, nossos dias festivos. Assim também, Shabbat depende dos nossos preparos. Mi shetarach be'erev Shabbat, somente quem se esforçou na véspera do Shabbat, aproveita o dia do Shabbat. Ou seja, Shabbat recebe e fornece ao mesmo tempo. O Kohen, diz o Talmud, vekidashto, cabe aos Bnei Israel santificar o Kohen. Os Bnei Israel, eles acrescentam santidade a Kohen, e através disto, eles cumprem o mandamento vekidashto, é por causa deles que o Kohen ganha essa kedushá, este nível de santidade adicional. Ou seja, apesar que nós vimos que tanto em termos de espaço, tempo, como também almas, há especializações e distinções entre os Yehudim, mas, no mesmo tempo, há uma integração entre eles, de tal forma que cada complementa o outro. Aproveitando bem o exemplo do Baal HaTanya, do autor do Tanya, uma pessoa, para ele funcionar, ele precisa Rosh Veraglai, cabeça e pernas. Apesar que suas pernas são inferiores para a sua cabeça. Mesmo assim, elas também possuem sua vantagem. Jamais que a cabeça é capaz de chegar aonde que a cabeça entende que ela deve chegar sem fazer uso de suas pernas, de suas raglai. Somente as raglai, as pernas, elas conseguem levar a cabeça ao seu destino. Assim também, todo o nosso povo é grande corpo, apesar que cada tem sua função, sua tarefa e missão, mesmo assim, complementa o outro e depende do outro. E agora entendemos melhor qual que foi a resposta do Moshe Rabbeinu para Korach. Moshe Rabbeinu explicou para Korach o seguinte: Ahdut, união, shalom, paz e harmonia se consegue somente através de cada se conscientizar qual que é sua responsabilidade, missão e tarefa. Como que ele, em particular, pode contribuir para elevar e ajudar nosso mundo. O conjunto dos esforços trará o resultado esperado de criar um mundo melhor, um mundo sobre o qual Hashem diz, Veshachanti betocham, e ficarei entre eles. Somente assim, nosso mundo se torna mundo melhor. Em contrapartida, quando ninguém se dá conta qual que é a sua responsabilidade e não respeita a responsabilidade dos outros, teremos mundo de bagunça, caos e desordem. E isso se torna grande ensino para cada de nós, individualmente, nos dias atuais. Nesta época do fast food, quando tudo funciona com speed e rapidez, poucos de nós paramos para pensar qual que é nossa tarefa, nossa missão e nosso objetivo. Estamos acostumados a pensar macro. O que o mundo precisa? O que todos os Yehudim devem fazer? Sobra pouco tempo para pensar o que eu devo fazer. Qual que é minha responsabilidade? O que eu posso fazer para melhorar o nosso mundo? Somente quando cada de nós se dá conta sobre sua individualidade, sua missão e importância que ele faz para o nosso mundo, podemos conseguir fazer nossa shlichut, nossa missão, de tal forma que conseguimos melhorar o nosso mundo e atrair a presença divina, Veshachanti betocham, que Deus ficará entre nós com a construção do terceiro Bet HaMikdash logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.